Olá a todos, sejam bem-vindos à parte 2 da conversa que nós estávamos a ter na semana passada sobre saúde mental, mês de setembro. Se vocês não escutaram o episódio da semana passada, vão lá escutar o episódio da semana passada, porque a conversa vai continuar dali. Vai ter um monte de referências, vão fazer spoilers do episódio passado. Não, não vamos mais. Escutem primeiro e depois continuem aqui, ok? Tudo bem? Combinado. Estamos aqui, eu, a Léo,
a Wazen,
o Beno,
a Tassi,
a Ilka.
E este grupo de pessoas que esteve aqui conosco semana passada, vamos continuar hoje a falar sobre saúde mental, não saúde mental, ansiedade. E eu queria continuar a nossa conversa para entrarmos um pouco na parte da ansiedade. Eu sinto que, de forma generalizada, quando falamos sobre saúde mental e setembro amarelo, é muito sobre depressão. E depressão é aquela única doença mental que existe. Não tem mais nenhuma condição patológica, não tem nenhuma condição de não saúde mental para além de depressão. Só existe depressão no mundo. Todos os que têm algum problema de cariz mental estão deprimidos, não existe outra coisa. É um sentimento que vocês também têm, que está tudo concentrado em depressão. E como é que vocês entendem outros assuntos? Qual é o vosso nível de conhecimento e de tentativa de conhecer qualquer outro problema que não seja só depressão? Vocês já ampliam o vosso conhecimento, a vossa tentativa de conhecimento para outros assuntos? Acham que está-se a falar demais de depressão ou devia-se falar mais das outras coisas? Comentem sobre isso, amor.
Eu não sei, eu acho que é complicado, porque tem uma cena que acho que as pessoas fazem muito, que é, no geral, nós, pessoas comuns, não temos muita propriedade sobre esses temas de saúde mental, né? Então, às vezes, nós usamos certos termos para definir algo que talvez cientificamente não está certo, né? É por isso que eu acho que tu ouves muito pessoas a dizer que estavam tipo, deprimidas e talvez, pá, sem querer julgar, né? Tipo, talvez não estivessem, ou não estivessem, tipo, não foram clinicamente diagnosticadas, etc. Mas é como elas acham que sabem definir aquela, tipo, aquele sentimento, né, específico. Talvez às vezes não chegue lá, tipo, naquele campo da depressão, etc. E é tipo, por exemplo, eu com a cena da ansiedade, por exemplo, eu não sei se eu tenho ansiedade, mas tem muitas vezes em que eu sinto, tipo, na verdade, é complicado, porque tem duas cenas. Eu não gramo de ser chamado de ansioso, não gramo. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, eu acho que estou a fazer alguma coisa porque estou ansioso, só que eu não gosto de ser chamado de ansioso. Então, é um conflito muito grande sobre estar, mas não querer ser chamado disso, né? Tipo, às vezes, por exemplo, eu tenho uma cena de ficar muito, tipo, muito... um outro termo, né? Estressado com o job e querer fazer as cenas, tipo, logo, tipo, ficar focado, acabar, porque se não acabar aquilo, tipo, eu vou me sentir mal, tipo, e aquele job tem que acabar, então tem que fazer. Só que cada vez que eu faço, o job aumenta, então eu fico ainda muito mais, tipo, envolto naquela cena, naquele sentimento, né? Mas aí, se alguém vier e me disser, tipo, tá chamando ansioso, eu vou ficar, tipo, não... Estou só a trabalhar normalmente, como um ótimo trabalhador que eu sou. Como assim? E é muito sobre aquilo que falamos, que a Ilka falou no episódio anterior, na primeira parte, que é do tipo, às vezes, é meio que não confrontar esses sentimentos, não querer saber, não investigar, e só tipo ir colocando as cenas uma em cima da outra e fugindo e etc. Porque, às vezes, é muito complicado tu parares para te avaliar, parares para ouvir o feedback das pessoas, parares para filtrar, parares para simplesmente existir nesses teus sentimentos e nessas suas emoções, e sentares para tipo, ok, o que é que eu estou a sentir? Tipo, o que é isso? Deixa eu ver. É uma linha complicada, mas acho que no geral, talvez essas conversas mesmo sobre saúde mental, elas ajudem, porque também nos ajudam a encontrarmos termos, encontrarmos ferramentas para saber o que é que temos, o que é que estamos a sentir, e querermos conhecer sobre isso, e não só simplesmente ficamos a denominar coisas X, Y, quantas vezes não temos, quantas vezes temos uma outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, é ok, porque somos só seres humanos e são só nossos sentimentos. Então, it is what it is. E acho que é um aprendizado contínuo, não é? Porque
hoje eu descobri o que é ansiedade, e descobri o que é depressão, e descobri o que é estresse, descobri o que é sei lá o quê, que amanhã eu não vou precisar de aprender mais nada, eu não vou precisar de saber mais nada sobre isso. Então, acho que é assim que, tipo, tem que seguir.
Eu acho que fala-se muito da depressão excessivamente em relação a outros tópicos. Não o suficiente da depressão, mas comparando as outras doenças mentais ou não saúde mental, como o Léo diz. E também noto o que o Benjamin disse, que é banalizarmos termos como, por exemplo, bipolar. Estamos sempre a dizer, tipo, se eu gosto de uma coisa hoje e amanhã estou mal disposta, ou se agora estou a rir e depois chuto e fico zangada, chuto alguma coisa e fico mal disposta, as pessoas começam a dizer, tu és bipolar. E eu, durante muito tempo eu usei essa expressão, até depois de assistir numa série chamada Ozark, que o moço que tinha é bipolar de verdade, e eles mostraram muito bem, tipo, como funciona, e eu fiquei tipo, uau, afinal nós estamos a brincar com uma coisa assim tão séria, estamos a dizer que somos bipolares, enquanto não é isso. Então, ainda precisa haver essa conversa e essa abertura, porque sozinhos, acho que sozinhos ninguém há de ir para o Google e escrever quais são todas as doenças mentais que existem, e acho que são mais publicitadas são a depressão e depois logo a seguir é a ansiedade, que também muita gente diz, eu tenho ansiedade, mas ter ansiedade quando tem alguma coisa quase a acontecer é normal, entre aspas, mas ter ansiedade por motivo algum é uma sensação horrível e eu não desejo a ninguém. E temos que educar-nos e ter cuidado com as palavras que usamos. E até muito recentemente, eu usava a palavra, tipo, the R word. Em vez de dizer stupid, dizer, are you retarded? Até muito pouco tempo eu dizia, tipo, are you retarded? E depois de assistir outra série, em que havia um moço que tinha um irmão que tinha uma doença mental, e a família dele dizia que não se pode usar the R word. E aí é que eu fiquei, tipo, uau! Toda a minha vida eu usei the R word a brincar. Então, yeah, permitam-se aprender, basicamente.
Uma outra cena sobre isso que a Tassiana estava a dizer, sobre séries, etc., que eu também acho que acontece, é que da mesma maneira em que tens conteúdos que te ajudam a entender essas condições, é muito normal também a mídia vender certos tipos, porque, sei lá, por exemplo, um psicopata numa novela brasileira é só usado como uma forma de narrativa mesmo. Tipo, vai ser aquela senhora sexy, mentirosa, super inteligente, que mata todo mundo, ninguém descobre, etc. E depois as pessoas ficam com isso na cabeça. Tipo, eles são assim. Mas, na verdade, é só uma construção que alguém foi lá e escreveu narrativamente, ficção e etc. Nós assumimos aquilo como é assim que aquela condição necessariamente se aplica, e às vezes não. Tipo, então, acho que é isso, tipo, de tu ver esses conteúdos, mas também teres essa capacidade de análise, de não te deixares só focado nisso, estás a ver? Tipo, tentar entender o geral e o quão bem essas mídias, tipo, essa maneira de representação dessas doenças ou condições, sei lá, se aplica. Porque eu sinto muitas vezes as pessoas acham que, sei lá, bipolaridade é uma coisa porque elas viram numa novela. Elas acham que coisa X é uma coisa porque elas viram num filme. E por todo o perfil desses filmes é assim, então, na nossa consciência é tipo sempre assim. Então, às vezes, também ter esse distanciamento, tipo, tentar fazer uma análise, acho que é uma linha importante.
Comentando mesmo nessa última parte do Benjamin, muitas vezes as pessoas perguntam-me se os psicólogos atendem como mostram no filme. E, por exemplo, aparece algo, estamos a assistir um filme, uma série, e aparece alguém, por exemplo, ali, diz que ele tem transtorno. Eles dizem dupla personalidade. Pois a pessoa que está aqui comigo, por exemplo, explica-me como funciona. Eu fico a olhar, não funciona assim. Não funciona assim de todo. Porque muitas vezes eu pergunto, por exemplo, à pessoa o que que ela faz. Por exemplo, um informático. É assim que tu fazes hacking? Não. E eles dizem, não, aquilo é tudo besteira, né? É mesmo só cinema. E depois nós é que vamos percebendo, se eles estão a glamourizar um pouco informática, professores, os professores dos filmes não são os professores da vida real. Então, o psicólogo e as doenças mentais, o transtorno de personalidade dissociativa é diferente? da dupla personalidade, muitas vezes, que mostram. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nos dão a luz de que existem pessoas que estão conosco, a viver conosco, que têm, que podem ter algum transtorno mental. Pelo menos isso traz essa luz, que muitas vezes as pessoas só ouvem pela primeira vez alguns problemas, alguns transtornos nos filmes e nas séries. E muitas vezes é isso que nos dá um clique, que, ah, isto existe, acontece assim. Eu me lembro, uma vez, numa dessas conversas, a assistir um filme que tinha um psicopata, e depois começou uma conversa sobre psicopatia, sociopatia, etc, etc, etc. E foi assim muito atirado ao ar, coisas que não é exatamente assim. No fim da conversa, um dos meus amigos veio ter comigo, ele me disse que ele foi diagnosticado com sociopatia. E eu percebi, e ele disse que ele percebeu a diferença também do que mostrava, que mostra nos filmes, e ele, e para mim também estava claro o que ele disse, o diagnóstico dele, aquilo que está nos livros, nos DSMs, etc., da psicologia, e aquilo que mostra nos filmes, mas dá essa luz que a Tassi estava a dizer, que nós andamos a tirar palavras como se elas tivessem um significado que não tem. E eu acho que a coisa boa da mídia é dar essa luz que, ok, quando nós dizemos que uma pessoa tem depressão, não é porque o cão morreu e a pessoa está a chorar que ela tem depressão. Não, ela está de luto. Tem uma causa. E há vezes que nós só dizemos depressão para tudo, que me acontece muito. Muita gente, muitas vezes, amigos e amigas minhas, principalmente, vêm ter comigo, dizem, eu acho que tenho depressão. E me dizem, tudo estão a sentir. E muitas vezes é justificado com outra coisa que não seja depressão. Só que, é o que nós conhecemos mais, é depressão. O que nós conhecemos mais realmente é depressão. A ansiedade é outra coisa que nós dizemos, eu tenho ansiedade, que eu sou muito ansioso. É como a Tassi disse, o diagnóstico da ansiedade para a pessoa que tem ansiedade é um pouco mais chato do que aquilo que é a ansiedade de trabalho, porque tem um deadline urgente, de uma coisa justificada, porque a ansiedade que é um transtorno, não precisa estar acontecendo nada. A verdade é essa, não precisa estar acontecendo nada. Eu posso acordar, levantar e dizer, e se eu for atropelada hoje? Eu quero não sair. E não. E se eu ficar aqui e eu atrasar? E a coisa não corre bem, a coisa não corre bem. Eu, quando fui diagnosticada com ansiedade, eu não sabia que eu tinha ansiedade. Eu só sabia que os meus dias eram completamente horríveis. Mas perceber aquilo que mostram no filme, aquilo que as pessoas dizem, aquilo que é a doença, é muito diferente. Nós não temos muita literacia emocional. E eu acho que deveríamos dar a oportunidade deste setembro escrever quais são as emoções que existem. Vamos começar por aí, uma coisa simples. Quais são as emoções que existem? Para percebermos, não estamos tristes, estamos de luto, estamos melancólicos, estamos nostálgicos. Tem tantas outras palavras que podemos usar, que não seja depressão, tristeza, ansiedade, ou tem o transtorno obsessivo compulsivo, que eu sempre ouço.
Tem aquele filme, aquele das emoções.
Inside Out?
Sim, sim, Inside Out. Aquele filme é ótimo. É ótimo. Assista ao Inside Out, pessoal.
Boa. Eu queria dizer que conheço muitas pessoas, por acaso, que dizem que têm TOC. Eu já comecei a dizer, tá bem. Estou nessa fase, já nem é tipo, ui, entendo, é preocupante. Tipo, tá bem. Mas também tem que ter a sensibilidade, porque às vezes a pessoa tem, né? Às vezes a pessoa tem, mas a maioria das pessoas que eu vejo, eu fico tipo, Brado, tu és simplesmente uma pessoa organizada. Ou uma pessoa...
Ou desorganizada.
Tipo, que é, ou desorganizada.
Estranquei a porta de casa. Tipo, yeah, you got memory.
Yes. Não. Tipo, e tu tens histórico de deixar a porta destrancada. É por isso que todas as vezes voltas... Não tu. Não. Eu sei como é o exemplo. Eu sei quem que deixou a porta destrancada. Voltamos para adivinhar quem que deixou a porta destrancada.
Mas agora queremos a verdade. Quem deixou a porta destrancada?
Muito lindo. É claro, não é, é muito claro. Eu não sei
porquê. É uma pessoa que está aqui, não sou eu, não é a Tassi, não é a Cleide, não é a Leocádia, mas está aqui entre nós. É isso?
Obrigada.
Ok, muito obrigada.
É isso.
Eu vou defender Benjamin. Ele consegue ser muito cínico e pode estar a manipular-me. Mas eu acho que não foi Benjamin. Eu acho
que não foi Benjamin. E a gente já está no lugar, é quem dizia, como é que se chama? Para descobrir o culpado.
Among Us, yeah.
Eu só queria vos contar que nós vamos viajar de férias, eu e a Cleide. E a Cleide esqueceu de comprar passagem. Podemos continuar o episódio.
Não foi isso, para. Eu não sei, eu amo que tu contaste essa história para a semana assim. Não foi isso que aconteceu. Toma sabotar aqui, vocês. Eu só letrei no nome dele errado.
Eu só queria dizer que tinha alguém entre nós que tem sinais de sociopatia. E volto à mesma regra de antes. Não sou eu, não é Cleide, não é a Tassi, não é a Leocádia, mas é a
E depois de ver que numa biografia de alguma rede social dessa pessoa está escrito Your Psychotic Crush. E essa pessoa, 10 anos atrás, sem exagero, 10 anos atrás, essa pessoa veio para mim e disse, Léo, qual é a diferença entre um psicopata e um sociopata?
Ai, uma pergunta normal, vocês todo mundo faz.
Sim, não sei. Sei lá, é porque eu acho que eu sou um deles.
Não é uma pergunta normal. Não é, confirmo. Com licença.
Normalíssimo.
Tínhamos 16 anos, 15 anos. Mas pronto, né? Não vamos aqui denunciar as pessoas.
Na verdade, acho que isso é o normal da adolescente emo.
E aí éramos bem emo. Acho que o Tamalu Magalhães...
É normal da adolescente. A adolescência é confundida com doenças mentais. A adolescente não está muito...
Todos os meses, quando eu estou no período fértil, todos os meses no período fértil, eu acho que tem que haver alguma descrição de algum transtorno mental que é aquilo que eu estou a sentir. TPM tem que estar no DSM-4. Tem que haver alguma terapia que tu pode fazer mensalmente para lidar com TPM. Não é normal.
Mesmo o amor, mais ou menos no século XVIII, estava para entrar no manual de diagnóstico de doenças. Porque o amor...
Mas Platão não disse que amor era a maior doença, era a maior tipo doença mental. Vamos dizer que é Platão, porque não sabemos quem é. Quando não
sabemos quem é.
Isso é uma coisa.
Dizemos Platão ou Aristóteles. Um dos dois pode ser dito.
Tem uma pergunta que eu queria fazer. Que é, tipo, nós falamos maninho sobre saúde mental e sobre outras pessoas, etc. Mas eu sinto que é maninho difícil, às vezes, lidar com isso, na minha opinião. Quanto mais próximo e mais habituado tu estás com a pessoa, por exemplo, relacionamentos, você já vê do tipo, nós ficamos aí a falar nas redes, não sejam tóxicos, etc. E whatever. Mas, às vezes, nós podemos estar a ter tóxicos com os nossos parceiros ou parceiras, porque meio que estamos habituais a essas pessoas e já meio que sabemos como é que essas pessoas são e como é que nós somos naquela dinâmica. Tipo, é diferente de um teu amigo que vem te contar uma cena, tá triste e depois um, sei lá, some durante um mês, depois volta, mas com alguém que tá sempre ali, tipo, eu acho que é muito mais difícil, sei lá, tu lidares com essa cena. Ou seja, eu sinto muito isso, porque você tá com essa pessoa, tu sente que sabes daquela pessoa, tu até, tipo, as cenas que aquela pessoa erra, que aquela pessoa faz, sabes que, tipo, eu já sei que isso não vai mudar, eu já sei que isso é assim, eu já sei, etc. E é maneiro difícil, às vezes, e é muito mais fácil ficar a cantar para o mundo, para fora, like, ah, nós somos nice, tipo, nós respeitamos as mentalidades dos outros, mas nós, às vezes, não podemos fazer essa cena com, sei lá, nossos parceiros, ou com os nossos pais, ou com as nossas mães, as pessoas mais próximas, porque sabemos que essas pessoas já estão, tipo, garantidas nas nossas vidas, já estão, tipo, ali, já nem precisamos, tipo, de conquistá-las, talvez. E às vezes é uma dificuldade, uma nem grande, de alguém tá te dizendo uma cena e tu sabes que tu estás errado, mas tu ficas tipo, ainda querer batalhar com aquela pessoa, ainda querer lutar com aquela pessoa para mostrar que estás certo, só porque é uma pessoa que já está contigo, tipo, já estás habituado a essa pessoa, já sabes que essa pessoa vai tolerar. É uma nem difícil, nem quer chegar naquelas questões mais, tipo, drásticas, mas só esse início de, tipo, às vezes também considerarmos isso, tipo, não é porque a pessoa está contigo e tu estás apegado dessa pessoa e vocês já conhecem as vossas dinâmicas que tu tens de ir reforçando essa cena. Acho que também sempre tem que haver esse momento de tu parares e estar sempre a reavaliar a dinâmica que tu tens com essas pessoas que são mais próximas a ti e que às vezes pode ser muito mais fácil lhes desconsiderar só porque já sabes que tipo já, tipo, conquistaste elas. Não sei se vocês já passaram por algo parecido, mas eu sinto e já vi várias vezes, tipo, isso acontecer com pessoas, tipo, que eu conheço, que é do tipo, já tá garantido, então, like, já é nossa dinâmica, já, tipo, já criamos a nossa própria forma de estar, então, vamos só continuar nisto e não vamos reavaliar a nossa relação, porque, epá, já está. E às vezes você não é mais bad para ti e para outra pessoa também, porque nada muda, né? Sei lá.
Eu sinto muito isso também, de quanto mais próxima a pessoa, mais medo eu tenho de estar a intervir demais. Nós nos amamos e nos entendemos e temos uma dinâmica e nos compreendemos, mas eu não vou interagir muitas vezes, porque às vezes é tipo, será que eu não estou a dar palpite demais sobre como essa pessoa devia lidar com isso? Será que eu não estou a intrometer-me demais? É um sentimento que ela, muito honestamente, tipo, eu estou a ver que tu estás depressivo, faz mal mesmo. Será que eu não estou a intervir demais em algo que a pessoa simplesmente quer esquecer? Que acho que quanto mais próxima a pessoa, mais há chance de tu te sentires assim, enquanto que quando a pessoa é distante, tu ficas tipo, a pessoa veio para aqui e veio me perguntar diretamente o que é que eu acho que ela deve fazer. Depois que ela fizer isso, provavelmente vai desaparecer da minha vida e só de voltar quando tiver um outro problema. Enquanto que pessoas das tuas relações, elas ficam. Elas ficam antes, durante e depois da solução que tu sugeres, antes, durante e depois da forma como tu lidas, a avaliarem se tu foste o suficientemente presente ou suficientemente ausente quando elas precisaram. Então, acho que é por isso que é complicado. E eu também senti isso quando eu estava nas redes a fazer campanha de Setembro Amarelo, 2 anos atrás, e a receber muito feedback positivo, a sentir que, pá, a literalmente arrancar as pessoas da janela, arrancar pessoas da janela mesmo, e a sentir-me a salvar pessoas. Quer saber, quando sentes que estás a devolver as pessoas para um estado menos destrutivo, eu estava a sentir-me muito assim. Talvez seja presunçoso demais, mas é porque as pessoas vieram ter comigo, falaram sobre como eu tinha desfeito, tinha contribuído para que elas desistissem de desistir, sabe? A sentir que estava tendo impacto em pessoas que eu nem conhecia, que eu nunca tinha visto na vida, que eu nunca tinha interagido mais do que fazer uma thread no Twitter ou partilhar algum contato, e a pessoa nem me dizer que viu aquele contato e depois consultou aquele profissional. E essas pessoas estavam vindo para mim falar sobre o impacto dessas minhas pequenas ações. Eu senti que estava a contribuir para algo maior, estava a alcançar pessoas para além da minha pequena bolha. E eu não vi acontecer, a aproximar-se um primo meu, tipo primo direto, né? Distante, tipo um primo próximo, a cometer suicídio. Tipo, eu não vi essa coisa acontecer, não vi essa coisa aproximar-se. Não notei que era uma possibilidade iminente dentro do meu ciclo. Uma pessoa que vinha para minha casa pelo menos uma vez por mês e que sentava conosco e que convivia conosco. Tipo, eu não vi isso acontecer, mas eu estava lá a ver as pessoas de longe acontecer. Então, essa cena que o Benjamin está a dizer, quando mais próximo, mais garantido, eu senti, foi um aninho pesado, eu notar que estava, entre muitíssimas aspas, a salvar o mundo, mas não a não salvar as pessoas à minha volta.
Subscrevo, a Leocádia subscrevo. É complicado com pessoas próximas e eu acho que quanto a isso só podes policiar, cada um policia a si mesmo, e o autoconhecimento ajuda a saber como lidar com o outro, principalmente quando é próximo a nós. E aí, nesse caso, para mim é just, policia-te e tenta pensar, fizeste tudo o que podias fazer. É assim que eu penso em relação a pessoas próximas e digo, quando eu souber fazer melhor, eu vou fazer melhor. Pessoas próximas, porque realmente é difícil lidar com pessoas próximas, mas quando tomamos decisões baseadas no amor e não no medo, olha eu toda romântica, para mim funciona.
Eu já estou a ver que tenho que comprar bolachas para oferecer a pessoas que me pedirem doce. Tem que andar, tem que ser tipo aquela avó que sempre tem doce na carteira, tem que andar com bolachas. Está triste? Toma bolacha, toma.
Mas é por isso que nossas avós têm doce toda hora. Será que esse foi um conhecimento milenar que ninguém nos transmitiu?
Bolachas curam tudo.
Então, fim de episódio, já falamos muito. Quero sugestões. Sugestões para os nossos queridos ouvintes ponteiros. Falem aqui, deixem aqui sugestões. Yeah.
Eu tenho 2 sugestões. Minha primeira sugestão... um livro do Machado de Assis que se chama O Alienista. É uma discussão que eu acho que ainda continua bastante relevante. Ele fala sobre o que nós hoje chamaríamos de manicômios, que é uma clínica, um hospital que se criou onde o alienista cuidava de pessoas que eram os alienados, né? que atualmente chamaríamos de pessoas que têm doenças mentais, e ele colocou todas essas pessoas numa casa azul e começou a fazer vários experimentos para entender como funcionava, como curar, quem são os alienados, o que é que faz de alguém alienado ou não. Depois, como ele começa a analisar, é tipo, quem não é alienado no final do dia, tá já vendo? E não é um livro que essa jornada do livro, por essa investigação, por esses estudos científicos na altura, em 1800, para tentar entender o que é um alienado, como se cura um alienado, é muito interessante e muito atual, apesar de ter sido há praticamente 2 séculos. Uma segunda recomendação que eu tenho é um canal que se chama Anthony Padilla. O Anthony Padilla, ele faz uns vídeos que se chamam I Spend a Day With. Os vídeos são assim, tipo, I Spend a Day With um investigador do FBI, com uma pessoa que teve COVID e etc. E nessas investigações, ele já fez com algumas pessoas que têm doenças mentais para desmistificar, já fez com alguém que tem distúrbio de personalidade, com pessoas que têm que são bipolares. E o que eu mais gosto é um que ele faz com pessoas que têm esquizofrenia. E nessa conversa, eles vão falando muito sobre como é que é para eles, tipo, verem coisas e dizerem, tipo, eu estou a ver coisas, isso é real. Tipo, a pessoa está me dizendo que não tem nada ali e eu estou a ver uma coisa ali, tipo, meu cérebro me faz acreditar que tem alguma coisa ali, estás a ver? E é muito nice, porque a forma como eles estavam a explicar me fez compreender como a doença funciona e realmente não, efetivamente, naturalmente, entrar no cérebro dessas pessoas, mas conseguir ter uma visão de dentro para fora, de tipo, ok, eu entendo o que tu estás a dizer e eu consigo entender. E quando isso pode ser, tá já ver, vejam um vídeo, é muito, muito nice. É longo, mas é tipo YouTube, então, it's okay. É longo, tem 25 minutos.
Essa cena me lembra um bocado do Joker, né? Que tem uma cena, o filme Joker, que tem uma cena em que ele diz que quando ele era criança, ele não sabia se ele existia, tipo, esse era o fight dele, saber se ele era uma pessoa real ou não, isso deve ser mais um perturbador. Inclusive, esse filme também, em algum nível, pode ser uma recomendação para esse episódio, não sei. Mas o que eu queria recomendar era, são 2 cenas. A primeira era um canal no Facebook e no YouTube. É um canal brasileiro chamado Terapia ou Terapia, que é... O que foi, Léo?
Minha sugestão!
Ih, sorry. Tá bem, então, nossa sugestão, nós os dois.
Sim,
né?
Espera, agora
nossa
vou dizer sugestão. Com calma. Essa é minha sugestão também.
É muito nice. Basicamente, são depoimentos de pessoas que estão lavando a louça. Então, contar suas histórias de vida e superação, e é tipo um storytelling mesmo, tipo, de como é que elas superaram as cenas, e eles focam em vários temas diferentes, várias situações diferentes, e é muito nice porque tu consegues, a partir do ponto de vista daquela pessoa que viveu aquela cena, exercer a tua empatia, e funciona mais que nem uma terapia, porque tu ouves aquilo e tu meio que, tipo, reavalias a tua vida, e sei lá, tira um filme que se chama Melancolia, que é um filme do, não sei o nome daquele senhor, Lars von Trier, sei lá, um velho aí, um tio. E o filme é sobre uma senhora, é uma noiva a casar, né? Tipo, é uma festa de casamento, e ela tá lá com o marido dela, e é um casamento super chique, super fancy, e ela não tá feliz durante esse processo do casamento. É um filme sobre depressão, meio que quase sente o que ela também tá sentindo, é um filme que é maneiro, nice. Dá umas despirocadas também, pois é sobre o final do mundo, mas em termos de fazer sentir uma cena que é aquilo que parece ser o sentimento que ela está a sentir, é muito bom nesse sentido. Então, podem ver Melancolia, foi muito bom.
A minha sugestão é um filme chamado The Father, do maravilhoso Anthony Hopkins. Não é do, ele, he stars in it. Ele é o ator principal, Anthony Hopkins. Mostra-nos a perspectiva de dentro para fora de um idoso que começa a ter
Alzheimer,
isso. Nós entramos com ele nessa fase e chorei horrores, porque um dos meus maiores medos é tipo, ficar, perder, lose my mind, tipo, enlouquecer. E esse filme deu-me uma perspectiva do que é isso estar a acontecer e tu não poderes fazer nada para mudar isso. Então, The Father.
Yeah.
A minha sugestão é um app. Também tem um site, mas podem baixar o app e ver o site, que é Happify. Como não podia deixar de ser, a minha abordagem de psicologia positiva é Happify, que é um site super sobre como é que tu encaras as coisas, a perspectiva, como é que isto pode alterar e tu se ficas mais feliz. Não aquele conceito de felicidade que eu acho que é um pouco too much, que vamos perseguir a felicidade a todo custo, mas não, como tu sentir-te genuinamente feliz ou coisas podem ajudar. Tem questões dessas de como, o que eu faço quando um amigo quer uma dica minha, quer um conselho, quer desabafar, o que eu faço quando eu me sinto triste, o que pode me ajudar com isto, aquilo. Isto é o site. E o app é interativo, em que ele vai te dando tarefas para tu fazeres cada dia, e essas tarefas, e depois em cada 2 semanas, acho eu, tu vais respondendo perguntas e ele vai te dando uma medida de quão feliz tu estás e quando tens estado. É um app que foi desenvolvido por psicólogos de uma universidade, acho que é a Universidade de Pennsylvania, se não me engano. Eles desenvolveram, que chama-se Happify. E é exatamente isso. Vai te dando pequenas tarefas. Tu vais completando. 2 semanas depois te pergunta uma leque de perguntas que parece desconectada, mas é super conectada, e te diz: a tua felicidade aumentou por tanto por cento. Eu acho que é super cool. E outra coisa, que não por motivos científicos, o outro que eu queria sugerir é mesmo no YouTube, escrevam Psychologist Reacts To, e escrevam o filme que vocês quiserem, que dá muito essa visão de quando um psicólogo reage a um filme, vocês perceberem, ah, isto é certo, ah, isto era só encenação. Então, eu acho que é good só para curiosidade mesmo.
Eu acho que um deles é psicólogo, o outro é cineasta ou alguma coisa. É esse, né? Esse canal tem um vídeo em que eles reagem a Inside Out. Eles começam a chorar no meio do vídeo, vocês. Eu estava a chorar junto. Eles são tão nice. Eles são tão nice. Então, mas esse canal é muito nice. E a sugestão do Benjamin, do psicoterapia, eu acho que é aquela página. E é a luz do Facebook, vocês. A luz do Facebook, eu vou para o Facebook, abro aquela página, vejo qualquer vídeo, e são sempre vídeos mais inconfortáveis, eles tratam dos assuntos com muita sensibilidade, e às vezes é um assunto que tu achas que não tem nenhuma conexão com saúde mental. Há um vídeo deles com alguém que tem HIV-Sida, e que tem filhos, que tem HIV-Sida, mas não passou HIV-Sida para o filho e para o marido, e ela contraiu HIV-Sida e tem feito um trabalho muito nice sobre consciencialização. Nem quero dar muito spoiler, mas tem um vídeo muito nice sobre HIV-Sida na página Psicoterapia, que é um abraço do universo. Aquele vídeo é um abraço do universo. Todos os vídeos naquela página são um abraço do universo. Quando Cleide sugeriu O Alienista, do Machado de Assis, sempre que falamos de saúde mental, eu penso em sugerir Dom Casmurro, porque eu acho que aquele livro é um retrato muito realista sobre o desleixo que a sociedade tem com relação à saúde mental dos homens. Porque aquele senhor estava maluco, Dom Casmurro estava maluco. Aquele livro todo é um retrato do estado de ilusão, de desconexão com a realidade daquele homem. Porque nada daquilo aconteceu. O Capitu nunca gostou dele. Capitu nem sequer casou com ele, eu tenho certeza. E Capitu não traiu Bentinho. E uma última sugestão, que eu devo já ter dado aqui milhares de vezes, mas eu repito neste contexto, é o livro A Parte que Falta, do Shel Silverstein. Hoje, é porque quando nós pensamos em saúde mental, eu acho que tanto para ansiedade e depressão, que são os assuntos que nós mais discutimos, tem uma questão da falta que as pessoas sentem e depois concluem que têm depressão, e às vezes têm mesmo, concluem que têm ansiedade. Às vezes é uma falta de paz com o presente, às vezes é uma falta de paz, conforto com o futuro. E eu sinto que quando estou aware, quando estou clara sobre o fato de que sempre vai faltar alguma coisa, eu me sinto muito mais calma, eu me sinto muito mais viva e com vontade de continuar a viver, estás a ver? Então, o conforto em saber que sempre vai faltar alguma coisa, que é algo que o livro explora muito bem, tem a metáfora lá, a anáfora disso, é muito nice. Então, sugiro o livro ou o vídeo da Jujutsu sobre a parte que falta, ou um monte de animações que tem no YouTube da parte que falta, ou a parte que falta em Contra o Grande, ou... ambas as perspectivas são... que é de uma perspectiva e o outro de outra perspectiva, mas é a mesma história. Então, essa é a minha sugestão de hoje. Muito obrigado por terem feito parte desta conversa, por terem deixado essas dicas, por terem se vulnerabilizado tanto, por terem sido tão maravilhosas, inclusive por mentirem que são fãs número um, enquanto tem outras fãs número uns por aí, né? Mas não vamos discutir. Muito obrigada por isso, por se sentirem assim, né? É bonito de ver, é bonito de ver.
Thank you por vir. E vos espero aqui no próximo episódio, vamos falar sobre mamilos.
Benjamin, let it go, tchau. Mas obrigada, Ilka e Tassi, pela vossa visita, pelo vosso contributo, pelo vosso carinho. Vocês serem umas lindas, inteligentíssimas. E serem as pessoas que eu fico like, oh, I got smart people in my life, and I'm talking about y'all.
Tchau.
Eu queria que esse episódio tivesse vídeo, porque, tipo, vocês, foi muito nice as expressões, o quanto rimos e etc.
Obrigada, pessoal.
Foi bom conhecer a Tassi, acho que nunca falamos. Acho que eu lhe conheço, mas nunca falei com ela. Mas eu acho que eu lhe conheço. Não sei, sim. Mas foi bom estar aqui convosco. Matei-me de rir. Sim, this was fun. E eu subscrevo o episódio sobre mamilos.
Ilka, este é um episódio que acontece no mês de prevenção do suicídio. Tá podendo dizer que te mataste de rir. É insensível.
Desculpa.
Agora temos que colocar o trigger warning.
Desculpa. Eu...
Descansa, eu... militante, descansa.
Desculpa, a minha insensibilidade.
Antes do episódio terminar, liguem para 84-617-6299 ou 86-16-82-747 ou 85-26-46-891. São linhas gratuitas, chamadas linhas amarelas. Vão funcionar durante o ano todo, é o que se espera. E psicólogos, psiquiatras, profissionais de saúde mental vão atender e ter uma conversa convosco. Liguem, fiquem à vontade. E tem mais contatos, mas por agora, nós sabemos que esses vão funcionar o ano todo. Beijinho.
Eu só queria dizer, uma cena. Eu estou viciado. Léo falou de linhas amarelas super necessárias, etc. Mas eu estou viciado em ficar a ouvir no YouTube gravações de pessoas que estavam em apuros e ligaram para linhas de urgência e foram bem atendidas. Tipo, eu fico a ver essa cena todo dia, basicamente. Tipo, uma senhora brasileira, ela ligou pelo número da polícia e fingiu que estava a pedir pizza. E o polícia percebeu que ela estava sofrendo violência doméstica e levou, tipo, polícia para casa e que prenderam um senhor. Tipo, eu estou viciado nessas gravações.
Eu também, Benjamin, não estás sozinho.
Nunca
te vi. Beijo.
Beijo.